Eu senti o chamado. Na hora que eu tava lá no evento ao vivo e você começou a falar do Insider, eu senti o chamado. Eu falei, cara, a vozinha lá dentro tá falando, vai. Vai. E quando você sente o chamado, você tem que. E você não obedece o chamado, a coisa não acontece. Eu confiei no chamado. E olha onde eu cheguei. Trouxe a gente para R$ 2.199.000 em 2021.
Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram nada mais, nada menos do que R$ 2 milhões nesse ano, com as técnicas da fórmula. O papo hoje aqui é com o Max. Tudo bom, Max?
Tudo bom, Érico? Cara, que honra estar aqui. Muito bom, muito bom.
É muito bom também. Inclusive, curti pra caramba essa pintura atrás de você. Quem que foi o artista?
Cara, foi um grande amigo que infelizmente já partiu para andar acima e deixou essas obras lindas aqui. Tenho várias
Uau!
dele.
Cara, que
É.
lindo, lindo mesmo.
Lindo,
Olha,
né?
mesmo, de verdade. Deixa eu te falar,
Bacana.
fora isso, de onde você está falando?
Eu sou de São Paulo, capital, Zona Sul, bairro do Morumbi.
Morumbi. E vem cá, em qual nicho de mercado você fez R$ 2 milhões neste ano?
R$ 2.199.000.
2.199.000, para ser mais exato.
Para ser mais exato, foi no nicho de varejo de confecção, acessório e calçados. Varejo de moda, para resumir.
Cara, conta como é que você me conheceu, então. Vamos tentar
Cara, tipo,
chegar nesse varejo aí.
vamos. Érico, é o seguinte, eu te conheci, é uma história muito interessante. É, eu estava fazendo treinamentos, eu sempre fiz isso, treinamentos em company, para representantes comerciais, para gerentes de loja e tudo mais. Eu estava indo fazer um treinamento lá em Santa Catarina, estava na sala de embarque do aeroporto de Congonhas. Meu voo, por algum motivo, atrasou. E eu gosto muito de ler, gosto muito de livros. E aí entrei numa livraria, falei assim, ah, vou comprar um livro aqui, tudo mais, sempre compro livro em viagem. E eu queria muito aprender sobre digital, sobre marketing digital, porque eu não sabia nada. Eu não sabia nada nessa época. Então, os meus treinamentos, inclusive, estavam ficando bem obsoletos, porque o mundo digital avançando e eu sempre falando só do varejo físico, falei, cara, não, peraí, preciso aprender isso aí. Entrei na livraria e teve um livro que saltou meus olhos assim, que é um livro chamado Negócios Digitais do Alan Pax.
Nossa, um vermelho.
Um vermelho, a capa vermelha. Tava, sabe, quando eu entrei na livraria tinha aquele montaréu de livros, mas de repente um me chamou a atenção, saltou Negócios Digitais. Falei, cara, é esse? Peguei o livro. E o livro do Alan Pax, ele tem várias pessoas, né, escrevendo ali dentro, vários autores, e um deles era você.
Olha.
E eu li a sua parte ali, fórmula de lançamento, gatilhos mentais, falei, cara, isso aqui é legal. Deixa eu pesquisar mais sobre esse tal de Érico Rocha aqui. Aí comecei a pesquisar sobre você. E aí, Érico, quando eu caí no seu Instagram, eu fiquei louco. Falei, cara. Esse aqui é o Gary Vee do Brasil. Eu já seguia o Gary Vee, né? Falei, caraca, velho, como esse cara, esse tanto de tudo eu não sabia? Falei, que mundo que eu tô vivendo? Não é possível? Aí comecei a consumir seu Instagram louco, comendo com farinha aqueles conteúdos. E aí eu descobri que existia um curso chamado Fórmula de Lançamento. Depois que assisti o seu no YouTube e tudo mais, comecei a pesquisar, comecei a devorar, Érico. Tudo que eu via sobre você, eu comecei a pesquisar. Isso foi em 2017, final de 2017. E aí, quando eu descobri o Fórmula de Lançamento, foi muito engraçado, que aí eu descobri duas coisas que eu não sabia que existia. Uma delas era a página de captura, que eu não sabia o que era. Para mim, tudo era site. Eu caí na página de captura do Fórmula de Lançamento, e o melhor, foi a primeira vez que eu fui impactado com uma força louca pelo gatilho mental da escassez. Porque eu cheguei na página de captura e estava lá. Deixe as vagas para a fórmula de lançamento estão encerradas, mas deixe seu nome para entrar na lista de espera. Eu falei, não, como assim lista de espera? Tem lista de espera? Não é possível. Não, deixa eu colocar meu nome aqui. Eu falei, não, mas espera aí, como que eles. Será que eu estou na lista de espera? Não, espera aí, deixa eu colocar. Eu acho que me cadastrei umas 15 vezes,
Nossa.
porque eu queria muito esse curso. E aí, você estava divulgando o evento ao vivo, né? Do fórmula de lançamento ao vivo. E, cara, preciso nesse evento. Só que eu descobri que eu não podia, porque era só alunos, acho que na época. Aí, mais escassez. Eu falei, preciso, tá perto desse cara. Não é possível. E aí eu descobri também que tinha um grupo seu, que era o Platinum Titânio na época, que era um grupo de Mastermind. E eu conheço o conceito de mastermind, que eu já leio o Napoleon Hill há muito tempo e tal. Falei, cara, meu sonho é participar de um grupo de mastermind. E eu falei, cara, o meu sonho é participar do grupo desse cara. Eu preciso dar um jeito. E o mais legal, Érico, só fazendo parênteses, foi que eu consegui realizar esse sonho esse ano. Apliquei pro Plat, tô felizaço demais. Falei, cara, coisa aconteceu, né? Tô muito feliz. E aí, eu tava esperando abrir a fórmula. Eu falei, cara, quando que vai abrir essa turma? Eu preciso entrar. Não tinha ideia do valor. Falei, gente, deve ser caro esse curso, mas não importa, vou dar um jeito de pagar. Não tinha dinheiro nenhum na época. Eu tinha acabado de sair de um trabalho, né? Eu trabalhava com meu pai na época, saí, porque eu não queria mais trabalhar com ele, queria, né, fazer minhas coisas. E não tinha dinheiro nenhum. Foi quando você anunciou um evento que ia ter em Brasília, em janeiro de 2018. Se eu não me engano, acho que foi o primeiro evento ao vivo que você fez presencial para vender a fórmula.
Nossa, deve ter sido mesmo.
É, e aí eu falei assim, cara, eu preciso desse evento. Lá em Brasília, só que eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para pagar essa passagem e não tenho dinheiro para pagar a estadia e ficar uma semana em Brasília. Eu falava para mim mesmo, cara, você é louco. Você mal tá conseguindo pagar suas contas aqui e ainda você quer ir para Brasília. Eu falei, cara, mas eu preciso ir. Aí você falou, não, vai transmitir ao vivo pelo YouTube. Eu falei, ah, fechou. Então eu vou ver pelo YouTube. Assisti tudo, Érico, assisti tudo. E na hora que você falou que ia lançar segunda-feira, sábado e domingo, eu não dormi. Eu falei, não, preciso entrar. Você falou, não, 8 horas da manhã vai chegar o e-mail. Só que aconteceu, outro impacto que eu tive no sábado foi com o efeito tsunami. Não, mais de 60% das vagas preenchidas, a galera que estava lá já comprou todo mundo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso perder isso. 8, cara, era 6 da manhã, eu estava acordado para esperar o e-mail. Chegou o e-mail, entrei, pedi dinheiro emprestado pro meu primo, porque eu não tinha. O meu primo era o único que entendia esse processo. Todo mundo que eu conversava sobre fórmula de lançamento falava, isso aí é picaretagem, para, você vai gastar uma grana com isso, não vou te emprestar, ninguém queria me emprestar. Meu primo do interior me emprestou esse dinheiro, eu comprei o fórmula e eu falei, cara, agora vai rolar. Só que aí, Érico, eu procrastinei até o final do ano para lançar. Fiquei 2018 inteiro sem lançar, só pensando assim, cara, aprender sobre página de captura. Falei, preciso o e-book para fazer o e-book para poder as pessoas entrarem na lista. Fiquei procrastinando. Em novembro de 2018, eu fiz o meu primeiro lançamento de semente. Sem entender nada de tráfego, eu convidei algumas pessoas que eu conhecia dos meus treinamentos em company e consegui colocar no meu webinário 30 pessoas. E vendi fiz 4 vendas no meu semente. Fiquei frustrado porque eu queria o 6 em 7. Mal sabia eu o caminho, né, para chegar lá. E aí veio o evento ao vivo do Fórmula de 2018. Eu fui no evento ao vivo, sozinho, sem conhecer ninguém, me achando porque tinha feito 4 vendas no lançamento de semente. E aí comecei a, né, ver aquela movimentação, galera do Platinum andando para cima e para baixo e tal. Olhava para aquela galera e falava, cara, olhava como se fossem deuses, né? Falei, cara, um dia eu vou estar sentado na mesma mesa que esses caras. Um dia eu vou estar fazendo parte desse grupo. Beleza. O evento rolando, para cima e para baixo, aquele mega evento, que inclusive tá, cara, dá saudades, viu, Érico, desse evento presencial. Nossa, que evento que era.
É, vai rolar, a gente vai voltar, uma hora vai voltar.
Ah, graças a Deus. E aí eu descobri uma coisa chamada Insider. Quando você anunciou o Insider, eu falei, cara, ferrou. Porque eu mal tinha dinheiro para entrar no Fórmula, como é que vai esse Insider? Só que aí eu via o depoimento da galera do Insider, via você contando que ia ter no Insider. Se não me engano, ia ser acho que a segunda turma do Insider, que foi seria para 2019. Aí eu peguei e falei, cara, preciso entrar nesse programa. Não tinha grana, não sabia como ia pagar. E eu fiquei aquele evento, os 3 dias, louco. Falei, cara, o que, que eu faço? Onde eu vou arranjar esse dinheiro? E aí, Érico, uma coisa muito curiosa aconteceu. Eu era daqueles que ficava sentado no chão antes de abrir a porta. Quando abria a porta, saía correndo para sentar nas primeiras filas ali do evento. Nessa, eu fiz uns amigos ali na época, e aí eu cheguei lá na frente, e na correria a gente se perdeu, e eu fiquei guardando um lugar para ele, e quando eu vi que ele não apareceu, o evento começou, eu falei, cara, eu não vou ficar guardando esse lugar, né? Alguém vai querer sentar aqui, e era logo na primeira. Aí nisso passou uma mulher, falou, tá livre aí? Eu falei, não, pode sentar. Aí na hora que ela sentou, ela tava com um colarzinho do Insider, que ela tinha acabado de fazer a matrícula do Insider, e quem fazia a matrícula do Insider ganhava aquele colar, que aquele colar era o colar do poder, né? Na hora que você coloca aquele colar, você já se sente superpoderes ali. eu falei, caraca, você vai entrar no Insider? Ela falou assim, lógico, você não vai? Eu falei, cara, eu não sei, cara, eu não tenho como pagar esse programa. Ela falou, ah, sabe que eu tenho? Não tenho como pagar. E virei aqui, paguei a entrada, depois me viro. Cara, é só fazer lançamento que você paga. Eu falei, caceta. Aí a mulher sumiu, eu nunca mais vi essa mulher na minha vida. Eu falei, cara, é o universo dando né, direcionamento. Eu falei, quer saber? Eu vou assumir essa porra. Fui lá, fui um dos últimos, no último dia, a fechar o Insider. Fechei o Insider. E aí teve aquele almoço. Sabe aquele almoço que você fez com os Insiders? Naquele almoço, Érico, eu segurava o prato, tremia assim. Falava, meu Deus do céu. Eu lembro uma vez que você falou que quando você pediu, acho que demissão lá do banco, sua perna tremia. Eu me senti exatamente assim, com o prato na mão. Eu falava, gente, como que eu vou pagar isso? Como que eu vou fazer aqui? Eu tremia. Beleza, a coisa aconteceu, entrei no Insider e aí minha vida mudou, Érico. Aí minha vida mudou completamente, aí a coisa aconteceu. Não foi fácil, foi perrengue, mas se eu olhar para trás, eu falo, cara, eu não me arrependo de nada. Foi uma decisão muito difícil que eu tomei, mas foi a melhor decisão da minha vida. Senão eu não estaria aqui. Entrei no Insider, aí teve todo aquele acompanhamento, teve aqueles encontros em Brasília, fiz amigos por lá, que eu tenho até hoje. E o mais engraçado, eu estava pensando que naquela turma de 2019, muitos que começaram comigo, que chegaram lá, que não sabiam nada, hoje são faixa preta. É muito louco. Então você pega Fernando Gemi, o Cadu Neiva, a Carol Borghese, o Ander Alencar, toda essa galera, a gente começou tudo junto ali. Eu falei, cara, olha que louco, a coisa aconteceu. Quem tem comprometimento, a coisa rola, isso é muito massa. E, cara, eu sou muito grato a você, Érico. Graças a Deus você pediu aquela demissão daquele banco. Senão nada disso estaria acontecendo.
Graças a Deus você tremeu naquele prato de comida. Imagina.
Eu tremia, Érico. Eu nem lembro o que era aquela comida. Eu sei que eu olhava aquilo e falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas fui. Foi difícil tomar essa decisão, mas eu tomei e a coisa rolou. Graças a Deus que eu tomei essa decisão.
E uma vez que você estava dentro, como é que foi essa jornada? Você fala que não foi fácil, mas como é que foi?
Não foi, Érico, porque eu não entendia nada. Eu não sabia nada sobre tráfego, não sabia nada sobre a parte técnica, não sabia nada de nada. Só que aí, eu lembro que vocês deram as tarefas, né? Faz o resumo do fórum de lançamento, posta na comunidade, faz isso, faz aquilo, estuda. E eu comecei a estudar o fórum. Comecei a estudar o fórum. Falei, bom, vamos fazer. Tô aqui, tem que fazer. Uma das coisas que me ajudou muito no fórum de lançamento foram duas coisas. No Insider foram duas coisas. Foram a comunidade e as análises. Quando você assiste uma análise de lançamento, você começa a ter, assim, abrir muito a sua cabeça. E eu comecei a lançar. Primeiro lançamento, fiz 4 vendas. Primeiro interno. Segundo interno, fiz 4 vendas. Terceiro interno, fiz 4 vendas. Falei, cara, e aí? Essas 4 vendinhas não vão me ajudar a pagar um Insider aqui. E foi um ano que eu fui, não foi arrastando, essa não é a palavra certa, mas foi um ano que foi muito difícil passar dessa arrebentação, sabe? Eu não conseguia passar das 4, 5 vendas, 10 no máximo. Eu acabei fechando o ano com R$100 mil de venda. Uhum. No ano de 2019. Foi um ano muito difícil, mudei avatar, mudei promessa, mudei muitas coisas. No final de 2019, eu tive uma análise com o Bigode, Rodrigo Correia, que foi uma análise de divisor de águas para mim, onde ele falou, Max, o seu público, a sua promessa não tem que ser isso. O seu público não é isso que ele quer, o seu público é empreendedor. O empreendedor, ele quer o quê? Ele quer ganhar dinheiro, então você tem que bater nessa tecla. Não fica, eu falava muito de mercadoria vender rápido, ele falou, não quer isso, ele quer isso. Eu falei, cara, tá aí. Mudei a promessa e comecei 2020 com uma nova big idea, uma nova história, e a coisa começou a acontecer melhor, eu comecei a vender mais. Aí no primeiro lançamento de 2020, eu já vendi ali 40 mil reais. Eu falei, cara, 40 mil reais, eu nunca vi 40 mil reais na minha conta. Cara, que foda isso. E aí a coisa começou, comecei a montar turmas, só que aí veio a pandemia. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E o pior, Érico, porque o que acontece? Eu vendo para lojista. E quando eu fiz a venda, eu tinha acabado de fazer o lançamento, não deu um mês e veio a pandemia. Eu falei, pô, eu tô prometendo isso, prometendo aquilo, falando que a época tá boa, agora vem a pandemia. Eu falei, não, preciso dar uma satisfação para os alunos agora, senão eu não vou conseguir, né? Aí eu peguei, chamei todos os meus alunos num Zoom e comecei a dar uma acalmada neles, uma motivada. Falei, galera, vamos vender, dá para vender mesmo com a loja fechada, e a coisa aconteceu. E aí isso foi muito legal, porque aí eu criei uma comunidade. Aí começou a nascer a minha comunidade, assim como tem a comunidade do Insider, tem a comunidade do Varejo Pro, que é meu programa. E aí isso começou a crescer, isso foi bem positivo. No segundo lançamento, no terceiro, aliás, do ano, já estava, a pandemia explodiu, você começou a lançar os desafios. Aí, meu amigo, a coisa mudou de jogo. Porque o seu desafio era, número um, tinha um passo a passo muito foda. Número dois, o fato de você estar colocando esse desafio mexe com a gente. Fala assim, cara, o Érico vai fazer junto com a gente. Então, gente, aí você começou, aí eu comecei a seguir os desafios. E a coisa começou a andar. Acabou que eu fechei 2020 com 500 mil de faturamento. Ou seja, se você pegar o crescimento do ano anterior para esse ano, foi crescer 5 vezes. Caraca, cresci 5 vezes. Aí veio a renovação do Insider. Eu nem pensei. Falei, cara, óbvio, olha o que aconteceu aqui. Então, eu não saio da só saio daqui, pay pro plat. Beleza, aí veio 2021. 2021, aí eu fiz parceria com outros 2 insiders, que são meus sócios, meus coprodutores hoje, que é o Cadu e o Marco. E aí a gente fez uma parceria que funcionou muito. E, cara, eu falo, o Insider é o melhor lugar para você fazer parceria, porque tá todo mundo lá, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo tá na mesma atmosfera, enfim. Essa parceria deu muito certo, que trouxe a gente para 2 milhões 199 mil reais em 2021. Então, de 500 saiu para 2 milhões 199 mil reais em 2021. O ano não acabou ainda. Se a gente quiser fazer mais um lançamento agora, daria. É que o meu nicho, agora em dezembro, não liga muito para isso, porque eles só querem ficar na loja vendendo e tal. Mas a gente acha que vai fazer um passariano ainda esse ano para ver se pega mais alguma coisa aí.
Claro.
E aí, Érico, a nossa ideia agora é o 2 para 10.
2 para 10.
Inclusive, esse nome desse grupo foi uma baita sacada. Que grupo que você tá? Eu tô no 2 para 10. Cara, é isso.
2 para 10, que é um grupo que é o Plat 2 para 10, que é os Plats de 2 milhões indo para 10 milhões, por ano. Que massa,
exato,
cara.
Exato.
Que loucura. Você chegou loucura. Na faixa preta, não tendo dinheiro para as duas coisas, tremendo na frente de um prato de comida.
Tremendo, cara, até chegava até cair comida. Aí eu falava, caralho, o rapaz na minha frente, Max, calma, você tá bem? Eu falo, cara, eu não sei se eu tô bem, só sei que eu tô aqui, entendeu? É, decisões difíceis, Érico, deixa a gente com a perna trêmula.
E vamos lá, o medo era muito grande, tremer, tem uns gatilhos mentais, é a palavra errada, tem alguns fenômenos mentais, experiências, medo, que você consegue ver ele no corpo, né? Quando a pessoa tá fechada com você, quando ela não tá muito confiando em você, ela tende a ficar com o braço cruzado. Quando a pessoa tá surpresa, ela levanta as sobrancelhas para expandir as íris, né? Para você ver mais, né? Você tá surpreso, assim, né? Oh, será que é perigoso? Será que não é?
É.
Quando você tá com medo, você treme. Eu não sei por que a gente treme.
Nossa, tremedeira.
Por que a gente treme? E o que te fez, mediante a tanto medo, o que te fez ir botar o medo debaixo do braço e ir com medo mesmo?
Duas coisas.
Olhando para trás, porque... Pô, é muito medo.
Duas coisas, Érico. Uma, a principal delas é que eu não aguentava mais fazer sexo com gorila, como você diz.
Explica pra galera, né? Sexo com gorila é muito bom.
Sexo com gorila é muito bom. Quando você falou isso, eu falei, cara, eu tava fazendo muito sexo com gorila, não é possível. Aquela história, como é que faz sexo com gorila? Do jeito que ele quiser.
Exatamente.
Ou seja, eu não tava mais conseguindo trabalho. Ninguém queria me contratar, Érico. Eu lembro que eu fechava uma diária de um treinamento em company de 8 horas por R$ 800. Era muito pouco. Isso não pagava nada das minhas contas. Eu tinha acabado, eu me desliguei da empresa do meu pai na época, não tinha mais receita, e eu tinha que sair correndo. Só que ninguém queria me contratar. Eu falava, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Gente, não dá, entendeu? Isso foi uma das coisas. A segunda coisa é que eu senti o chamado, Érico. Eu senti o chamado. Na hora que eu tava lá no evento ao vivo, e você começou a falar do Insider, eu senti o chamado. Eu falei, cara, a vozinha lá dentro tá falando, vai. Vai. E quando você sente o chamado, você tem que... E você não obedece o chamado, a coisa não acontece.
Quando você sente o chamado, olha que interessante. É uma sensibilidade muito grande sentir o chamado.
Senti o chamado. Eu senti o chamado, uma força. Vai. Vai, mas, cara, como? Não importa o como. Não importa, você tem que ir. O como vai desenrolar. O chamado, a ponto de chegar uma mulher que eu nunca vi na vida, falar, vai. E depois nunca mais vi essa mulher, nem lá em Brasília eu vi mais, não sei se eu não gravei o rosto dela, mas eu falei, cara, tá aqui o universo dando na minha cara uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que confiar, confia no chamado. Eu confiei no chamado, e olha onde eu cheguei. Cara, é muito importante isso, confiar no chamado. Então assim, não aguentava mais fazer sexo com gorila. E ouvi o chamado. Isso me fez vencer o medo, Érico. Não foi fácil tomar essa decisão. Eu não contei pra ninguém da minha família o que eu fiz. Porque todos engraçado, iam me julgar.
É engraçado que as pessoas acham que quando o medo desaparecer, a gente vai. Só que não desaparece, né?
Não.
Ele tem que ser botado debaixo do braço e você tem que ir com ele mesmo.
Com ele mesmo.
Não é com o dia que eu... Quando eu não senti mais medo, quando as condições de temperatura e pressão vão estar alinhadas. E a verdade é que se não tivesse o medo, é porque você não estava precisando. É justamente o medo, né, a situação que você estava vivendo, talvez a falta de dinheiro ou a falta de satisfação no seu trabalho, que te levaram lá. Não era o obstáculo, era a razão.
Exato. Eu cheguei em Brasília no primeiro encontro do Insider, tremendo também. Tremendo, tremendo. Eu falei, gente, será que é isso aqui? Quando eu fiz a reserva no hotel... Eu fiz com cartão de crédito emprestado, que nem isso eu tinha na época. Porque eu não sabia como eu ia pagar. Então eu tava acreditando no chamado. Acreditando no chamado.
Nossa, que louco. E o que, que é a faixa preta para você hoje? O que, que ela significa para você, pro Max?
Cara, duas coisas, Érico. Primeiro, a realização de um sonho. Porque quando eu descobri que existia o Érico, que existia a Fórmula, que existia Insider, que existia Platinum... Eu falei, eu preciso estar perto desses caras. Como eu vou fazer isso, eu não sei. Quanto tempo vai demorar para eu chegar nisso, eu não sei. Mas eu tenho que estar perto desses caras. Então isso se tornou para mim uma ideia fixa, um objetivo que eu persegui. E eu vejo que chegou. Então, e mais rápido do que imaginava. Então assim, para mim é uma conquista, é uma realização de um sonho. Segunda coisa. É um símbolo de liberdade. Liberdade profissional, liberdade financeira, liberdade em todos os sentidos, onde aquela pressão que você sente, como quando eu sentia quando eu fazia sexo com gorila, eu não tenho mais. Graças a Deus. Então, isso pra mim é muito bom, porque viver na pressão, Érico, não dá. É muito ruim. É muito ruim, não rola. Eu já vivi muito na pressão, isso não é bom, isso você acaba não conseguindo viver. Né? Você não vive. Então, você só pensando na conta que tem que pagar, só pensando no contrato que se não fechar, cai tudo. Então, você não pode viver pensando isso, não é legal. Então, quando você chega numa etapa da faixa preta, cara, quer dizer que tudo está alinhado ali atrás, tudo você construiu alicerces seguros, você construiu alicerces concretos que vão te levar cada vez mais para o alto, obviamente. Se você continuar se comprometendo, o que te trouxe até aqui não é o que te vale, o que me trouxe nos 2 milhões não é o que vai me levar para os 10. Eu preciso mudar, e isso eu tenho plena consciência disso. Então, a faixa preta significa o quê? A realização de um sonho e liberdade para viver a plenitude que a vida pode oferecer.
Que massa. E que dica você daria para quem está começando?
Que dica que eu daria para quem está começando?
Faixa branca, igual você era.
Faixa
ou não,
branca.
É, faixa branca.
Eu entrei faixa branca no Insider. Entrei faixa branca.
O que você daria para quem está começando?
Duas. Aposta, se você sentir o chamado, vai. Porque o chamado não erra. A sua intuição não erra. Aquela vozinha não erra. Eu não sei qual é a crença de você que está assistindo, se você tem crença em Deus, se você tem crença no universo, se você tem crença em anjo da guarda, se você tem crença em intuição, não importa. A vozinha, ela vai falar com você de alguma forma. Ouve aquela vozinha, medita para ouvir ela bem claramente e vai. Segundo, se compromete, porque a jornada não é tão simples, não é fácil. Se você não tiver comprometimento, o primeiro obstáculo você vai desistir. E aí é uma coisa que eu falo, muitos faixas pretas de hoje começaram juntos no Insider em 2019. Todos esses nomes que eu citei aqui, ninguém, a Vanessa do sítio.
A
Vanessa, a Carol Borghese, o Cadu Neiva, quem mais?
Fernando Gêmeo.
Fernando Gêmeo. Todo mundo começou junto ali. E andou pra todo mundo. Por que que andou pra gente? Número um, seguimos o chamado. Tenho certeza que todo mundo ali também ouviu um chamado. Segundo, comprometimento. É difícil, mas é possível. Você tem que se comprometer. Então, se compromete. Porque se você fizer o passo a passo, do jeito que segue a fórmula, do jeito que diz a fórmula, você vai chegar. Com certeza vai, porque eu cheguei. E todos esses nomes que eu falei aqui também chegaram.
Interessante. Eu já conversei com muito faixa preta. Quando eu falo muito, eu acho que foi só nessa série, dezenas. E é interessante o jeito que você me falou de um conceito que eu nunca imaginava ter sentido, assim, o chamado.
Chamado.
Engraçado que eu tava vendo um podcast de uma mulher e ela tava ensinando a escutar o chamado. Olha que louco. E o podcast não tem nada a ver com marketing.
Com marketing.
Não é.
O que ela dizia, Érico?
Cara, ela dizia o seguinte. Ela falava o seguinte. Imagina você... Eu contei. Esse podcast me impactou de uma certa maneira que eu fiquei mais sensível ao meu o chamado, do jeito que o meu corpo conversa comigo. E ela fala o seguinte, imagina você do momento que mais você teve uma espécie de uma experiência de sucesso. Como é que o seu corpo reage? Se lembra como é que era o seu corpo naquele momento?
Meu corpo naquele momento, eu comecei a respirar meio que quase falta de ar, assim, ofegante. Tá. Ai meu Deus, será que eu vou? Será que isso faz sentido? Ai meu, você começa a ficar nervoso. Será que isso faz sentido? Será que isso faz sentido? Meu Deus do céu.
Vem as palavras, e se eu errar?
E se eu errar? E se eu errar? E se der errado?
Engraçado que nos momentos de chamado da minha vida, adivinha o que estava presente sempre? O momento que eu estava sendo chamado mesmo. Vários momentos, desde da escolha da minha esposa até...
Casar, morar fora.
Voltar para o Brasil ou não, trabalhar no banco ou não, pedir demissão.
Mas... Ali você ouviu o chamado, hein, Érico? Forte.
Ali eu ouvi o chamado. É engraçado que em todos os momentos do meu chamado, do jeito que ocorre para mim, vem um medo gigante. Então, o medo gigante, é engraçado que ela discutia e falava assim, cara, vê como é que é as sensações corporais. Mas peraí, se eu tô sentindo medo gigante, e do mesmo jeito que em todo chamado eu vejo medo gigante, se eu tô sentindo medo gigante, talvez, não é certamente, mas talvez, ele tá vindo de novo.
Seja um chamado.
Eu tava gravando agora, tô num lugar que tava gravando, literalmente há 40 minutos atrás, eu vim aqui pra gravar uma parada, não vou falar porque senão eu vou tirar...
É spoiler,
uma coisa que tá vindo aí. Mas enfim, e aí eu tinha um vídeo, eu tinha que gravar isso ontem, eu falei pra Karine, não vou gravar isso ontem não, deixa eu cozinhar essa ideia na minha cabeça. E eu vou assistir esse vídeo várias vezes. E aí, o que, que vai acontecer? Quando eu vim aqui amanhã, essa ideia já vai estar dentro de mim, vai vendo. E essa ideia já vai estar dentro de mim, vai ser natural eu gravar. Quando eu tento gravar alguma coisa que não está dentro de mim ainda, é dar murro em ponta de faca. Costumo é que nem arrastar um touro pelo chifre na lama, sabe? Você vai arrastando palavra por palavra de um teleprompter eventualmente.
Nossa.
Aí eu deixei cozinhar. Cara... Eu acordei a 1h da manhã. E a 1h da manhã esse negócio veio na minha cabeça. E a 1h da manhã eu tive um chamado.
Massa.
E aí eu falei, vai dormir, Érico, de repente você esquece. Aí eu acordei mais ou menos às 4 e alguma coisa, 4h50. Eu geralmente acordo assim, essa hora eu durmo cedo, não que eu durmo pouco, né? Eu durmo muito. E aí, às 5h20, eu falei assim, vai ser isso. Aí, do meu trabalho, só que eu tava morrendo de medo daquilo que eu ia falar. Olha que louco. Aí eu coloquei aquela música Man on a Mission.
Ah, aquela música é demais, velho.
É, de vez em quando eu fui escutando do escritório até aqui. Aí eu tinha que gravar umas coisas antes, e eventualmente essa uma coisa eu ainda podia gravar amanhã. Aí eu entrei no escritório, comecei a gravar e falei assim, gente, a gente vai gravar isso hoje, porque eu acho que se eu não gravar isso hoje, não sei se eu vou gravar isso amanhã. Não quer dizer que a gente não vai gravar isso amanhã, mas enfim, não sei. Mas
É louco isso.
deu um medo muito grande. Mas no momento que eu apertei, e não saiu isso, não vai sair tão cedo, inclusive. Mas assim, no momento que eu gravei, o medo ainda continua, claro. Os pelinhos da minha cabeça atrás se arrepiam e fica aqui. O medo, ele ocorre muito aqui para mim, sabe? Eu não sei exatamente. Perna aqui. Mas eu senti uma espécie de domínio sobre o medo. E
Olha.
eu descobri que todas as grandes decisões da minha vida, boas, elas vieram com medo. Então, o medo, depois que eu vi isso, comecei a perceber isso, o medo de forma intensa, ele é um gatilho para mim, que eu tô prestes.
Ele é um sintoma.
Ele é
É um
um
sintoma.
sintoma do que eu tô prestes a fazer uma coisa que vai causar um crescimento muito grande. Ó, não sei se
Que
essa parada
massa
que eu vou fazer
isso.
vai funcionar, mas é interessante você entender o medo de uma maneira diferente, né?
Exato,
E é
exato.
claro que se eu tiver, isso não quer dizer que eu vou dirigir o carro sem cinto de segurança, não, eu vou sentir medo desnecessário, mas eu acho que o corpo ele dá, assim, eu acredito muito no subconsciente, que é aquilo
Sim.
que sabe, tem uma sabedoria incrível, mas que não se expressa por palavras.
Exato.
Ele se expressa de algum outro jeito. E a gente tentar entender e começar a ler o subconsciente, eu acho que a gente tem a chance de atingir uma parte genial da gente. Por a maioria das vezes a gente suprime o subconsciente, né? Você supriu
Exato.
chapado. E ele começou a conversar com o seu consciente, né? Com aquela mulher que estava do seu lado. Falou assim, cara, será que isso foi coincidência ou será que não?
Exato. Você começa a prestar atenção em tudo. E o medo cada vez mais forte, cara, é interessante isso. Todas as decisões que a gente toma, ela vem depois de um medo muito grande. São
Muito grande.
decisões importantes.
Decisões importantes e que decisões que vão levar a gente para frente.
Exato.
Começar a escutar isso de uma maneira diferente pode ser um acesso a, quiçá, a genialidade que está aqui atrás no subconsciente. Eu acho que o consciente está mais aqui, né? O subconsciente está mais para
Exato.
trás. Que massa.
Exato,
E uma coisa que eu nunca tinha dado nome para isso.
massa. Louco, né? Eu também não
Mas
tinha
agora.
pensado dessa forma.
Mas é o chamado.
É o chamado. Assim, quando você começa a perceber que alguma coisa está chamando, tem que ouvir essa voz. Porque esse chamado ele vem sempre para coisas boas, nunca para o ruim, assim. Então você tem que ouvir aquilo para saber, pô, se eu ouvir aquilo, eu vou tomar a decisão certa, eu vou pegar o caminho certo. E sempre o caminho certo nunca é mais fácil, né? É sempre mais difícil. Por isso que ele dá medo.
É o clássico, não é confortável. Porque se fosse confortável, você já teria tomado ele antes.
Com certeza.
Tudo
Com
que é
certeza.
confortável é natural. Confortável é assistir o Netflix. É bem
Claro,
confortável.
ficar dentro de casa. Eu acho que assim, Érico, uma das vezes que eu fiquei com mais medo na vida foi na hora de fazer o primeiro insider. Tomar aquela decisão.
Maneiro.
Porque eu não podia conversar com ninguém. Para quem que eu ia contar? E ninguém ia aprovar essa decisão. Em todo mundo que eu conhecia era de fora da bolha. Fora do no mundo dos trouxas, né? Eu já vi você falando em comparação com Harry
Com Harry
Potter.
Potter, né?
Ninguém era do mundo dos bruxos que eu conhecia. Então eu só tinha que conversar com quem estava lá. Então eu não podia pegar conselho de pai, de irmão, de primo, de amigo, ninguém, todo mundo ia me julgar. Então foi uma coisa que eu tive que eu decidi sozinho. E quando você está pronto para tomar uma decisão que pode realmente mudar a tua vida e decidir isso sozinho, fica mais difícil. Você tem que é você e o chamado conversando com o outro aquele tempo todo.
Você e o chamado. Nossa, é muito profundo isso. Desejo a todos que escutem maior sensibilidade para escutar o seu chamado, seja no mundo profissional, seja no mundo pessoal, seja no mundo espiritual. Mas se tem uma sacada profunda desse podcast abra os ouvidos para o chamado, esteja pronto para escutar esse chamado.
Uma coisa que ajuda a ouvir o chamado, a entender o chamado, é a meditação, viu, Érico?
Fala mais sobre isso.
A meditação, quando você medita, você fica mais em contato com você mesmo. Você libera a sua mente de pensamentos que não tem nada a ver naquele momento, você limpa, você fica mais concentrado no momento presente e você começa a ouvir o chamado com mais clareza.
Fica muito mais clareza. Treinando seu corpo para escutar o seu corpo.
Exatamente. Exatamente. Isso é muito importante. Quanto mais calmo, quanto mais presente você fica, melhor é a definição dessa mensagem. Normalmente, quem é muito agitado não medita, é difícil de ouvir o chamado. Não vai escutar, porque é tanto barulho que não escuta. É uma voz a mais. Imagina uma sala com 40 pessoas, todo mundo gritando, e uma delas é o chamado. Você não vai ouvir. Então você tem que falar, todo mundo fica quieto, aí só o chamado vai falar. Aí você ouve.
Total. Acalma a mente para escutar a mente.
Exato. Acalma a mente para escutar a mente. Perfeito.
Que massa. Que louco.
Perfeito. Eu pratico isso todos os dias.
É muito louco
isso. Eu ouvi o chamado do Plat, ouvi todos os chamados. Agora, no último encontro do Insider, eu tava assim, ó.
Cadê?
Chamou e na hora já fiz a aplicação lá.
Cara, que massa. Meu, obrigado por ter ouvido o chamado. Eu acho que é um dos podcasts mais interessantes que eu já gravei. Até Olha. Porque ele fala... É, sério. E até porque ele fala para uma parte que quando essa ficha cair, vai fazer sentido em várias áreas da vida.
Com certeza.
Ficar presente ao chamado, ele chama. Mas você tem que estar preparado para escutar. Obrigado por ouvir chamado, obrigado por ter colocado seu medo debaixo do braço e ido de qualquer jeito. E agora eu posso falar para vocês, isso é só o começo. Que comecem os novos chamados, que comecem o 2 para 10 da faixa preta.
Com certeza, Érico, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, obrigado por você ter criado esse movimento, porque você impactou muitas pessoas, Érico. É incrível. Obrigado mesmo. Espero tomar café com você em Brasília.
Vai tomar.
Com certeza.
Tá confirmado. Um grande abraço.
Obrigado, tchau, tchau. Érico. Abraço. Tchau, tchau.